Meus amados, eu convido vocês a abrir as Escrituras Sagradas ou acessar a sua Bíblia aí no Salmo de número 50. Salmo de número 50. Meus queridos, por mais que nós falamos alguns jargões, como que Deus vê tudo? A gente fala algumas coisas que quem não tem conhecimento, não convive com crente, fala assim: esses caras tão doido, esses caras são tudo maluco. Porque tem algumas coisas que a gente fala, se a pessoa não tem o mínimo de contato com a religião, ele fala: cara, que bando de povo mais doido. Então nós dizemos alguns jargões como que Deus vê tudo, que ele está em todos os lugares por conta do atributo da onipresença, que ele sabe de todas as coisas. Né? Então, às vezes, quando a gente não sabe o que falar para a pessoa chega para compartilhar alguma coisa assim com a gente, e aí você não sabe o que falar para aquilo. A gente, é o jargão já, nem, a gente nem sente aquilo. Ah, meu irmão, Deus sabe de todas as coisas, né? Por conta do atributo aí da onisciência. E que Deus pode todas as coisas, a gente usa muito essa, né? Porque quando foge do controle, a gente fala: não, Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas nós vivemos, em certos momentos, anulando isso no nosso íntimo. E muitos até duvidam se isso é de fato verdade. Pois nós tentamos definir e limitar, delimitar Deus a partir das nossas experiências humanas. E é um grande erro isso. A gente tentar colocar Deus dentro dessa caixinha de fósforo que é a humanidade. Nós imaginamos que certas coisas que nós fazemos ou que nós pensamos, Deus não vê. Pelo menos pela maneira como a gente procede, muitas vezes é como se Deus não visse, como se ele não soubesse. Mas, se tememos a Deus, estamos certos de que os olhos dele estão sobre as nossas vidas. Não seria esse motivo mais do que suficiente para mudarmos o nosso estilo de vida, para agirmos diferente? Mas, no geral, devido às nossas atitudes, nós vemos que há uma grande oscilação em relação a isso. Deus sabe de todas as coisas, mas vivemos certos momentos como se ele não soubesse. Deus pode todas as coisas, mas alimentamos dentro do nosso ser como algumas coisas Deus não pode. Salmo 50 diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou o seu Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. E são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Um tanto duro, né? Esse salmo, mas a gente vai ser ministrado pela palavra do Senhor, que tem lições muito ricas a trazer ao nosso coração nessa noite. Esse é o primeiro salmo de Asaf. Porém, não se sabe se é obra dele ou dedicado a ele, o que seria possível segundo alguns comentaristas. A cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes eles deveriam ler a lei para todo o povo e explicar essa lei, explicar o seu significado. Se você ler Deuteronômio 31, do versículo 9 até o versículo 18, ou se você ler o capítulo 8 do livro de Neemias, você vai entender um pouquinho acerca disso. E é possível que esse salmo ele tenha sido escrito para essa ocasião. Esse salmo ele tem na sua estrutura a característica de um julgamento, que tem uma data marcada para um futuro não tão distante, e enquanto isso não acontece, Deus ele alerta o seu povo a maneira como eles têm vivido, para haver no meio desse povo arrependimento e mudança de postura. Porém, falando desse salmo, enquanto os juízes do nosso tempo, eles são tratados por meritíssimo, esse juiz, no versículo 1, ele é chamado de poderoso. Poderoso. E este chama a todos, toda a terra, do levante do sol, o primeiro lugar na terra que aparece o sol, até o poente, o último lugar na terra onde ele vai se pôr. Não há nenhuma hora do dia, não há nenhum local no qual nós podemos nos esconder de Deus. Ou seja, todos, sem exceção, são convocados, mas em particular, o povo da aliança. Esse é chamado diante do juiz para o julgamento. E se estamos tratando de um julgamento, para alguém ser julgado, são necessárias provas. Provas que vai sentenciar uma condenação ou que vai absolver esse tal de tal condenação. E quem julga aqui é ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Deus. E esse, através dos seus atributos, vai exercer um julgamento com justiça, porque nada foge do controle, do olhar, da vida de Deus. A cena nesse salmo, a ser imaginada, ela vem à tona no versículo 3. Se você, enquanto eu vou falando, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta e ir lá observando, está à tona no versículo 3 a cena que nós devemos imaginar o contexto desse salmo. É uma teofania. Uma aparição de Deus no meio do fogo e ao seu redor está lá acontecendo uma grande tempestade. Nos versículos 4 e 5, ele intima aqui aqueles que fizeram aliança com ele para se colocar diante do seu trono, mas também a todos, pois serão testemunhas da acusação. A princípio, quando esse salmo foi escrito, ele estava endereçado apenas aos judeus. E você observa aí no salmo que fala acerca dos judeus. Porém, Se nós vamos ler um salmo, nós temos que ter o contexto do Novo Testamento e de Jesus. E está escrito lá no Novo Testamento que Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E diz lá também que nós fomos enxertados. Logo, todos nós somos intimados para comparecermos diante desse julgamento. E talvez você está se perguntando, pela leitura que você fez na Bíblia, mas por que vai ser julgado somente aqueles que fizeram aliança com ele? Porque ele deixa muito explícito isso no Salmo. Vai dizer todos, chama a terra e a todos. Mas depois vai falar no outro versículo, o povo da aliança, o povo que fez aliança com ele. E aí nós temos que ter em vista o que está escrito lá em João 3, 18, na parte B do versículo. Porque aqueles que não reconhecem a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, é o que aparece ali, eles já estão condenados, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então é por isso. Então ele não tem o que ser julgado, porque ele está já condenado, ele já está diante de uma condenação. Mas quem vai ser julgado diante desse salmo é o povo da aliança. E o versículo 6 vai dizer que os céus anunciam a justiça daquele que julga. Meus amados, a proposta desse salmo é uma autoanálise, a saber onde nós nos encontramos em relação à nossa intimidade para com Deus. A proximidade com o sagrado, a proximidade com Deus, ela é sempre uma faca de dois gumes. Essa aproximação, ela pode nos encher de sublimidade, de devoção, de amor, de adoração. Ou então essa proximidade, ela pode nos tornar cínicos, insensíveis e habituados à divindade. De forma que o sublime acaba por se tornar banal. Nós nos acostumamos ao convívio religioso. Então talvez aquele que chega de fora valoriza muito mais o que nós temos, porque talvez estamos tão habituados à divindade. Talvez a gente não tenha nem a visão e a interpretação e o coração para entender e pensar o que está acontecendo no ambiente de culto. Mas às vezes a gente trata com tanta normalidade, nós estamos habituados com a divindade, estamos habituados com Deus. E acaba por se tornar isso banal por demais. O grande perigo disso é que o convívio com Deus nos afaste de Deus. Você consegue entender isso? O grande perigo disso é que o convívio com Deus nos afaste de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Muitos de nós já passamos tempos assim, onde nós estamos perto, porém estamos muito longe. Muito longe. Mas o perigo é ficar assim continuamente. Passar por etapas, por momentos da vida onde nós estamos perto, mas o nosso coração está longe, isso faz parte da humanidade. O problema é permanecer assim. Porque quem é cristão, ele vive sempre em arrependimento, e em reconciliação. Essa conversão na vida do cristão, e conversão, não entenda sobre entregar a vida para Jesus, entenda sobre abandonar o mau caminho, abandonar algumas coisas que são peculiares da humanidade. Isso é algo contínuo. E o Salmo ele vai tratar com três posturas, ou três postos, frente a ele e à comunidade. Onde o primeiro posto a ser apresentado nesse Salmo é o de ser religioso. Dos versículos 7 até os versículos de número 13, aqui está falando do ser religioso. Deus ele diz lá no versículo 8, que não os repreendia pelos sacrifícios e nem pelos holocaustos. E uso uma palavrinha que é chave aqui. Eu não os repreendo pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos, continuamente perante ele. Ou seja, meus irmãos, entendo o que está acontecendo aqui. Não estamos aqui diante de um povo que faltava continuamente nos cultos, que não participava dos ministérios, que não entregava a Deus as suas ofertas, mas pelo contrário, nós estamos aqui diante de um povo, diante de uma acusação a um povo, que aos nossos próprios olhos estariam vivendo, exercendo uma devoção perfeita. Onde a gente estaria olhando e falando assim, rapaz, isso que é vida com Deus, olha. Mas não diante de Deus, que é o outro lado dessa devoção. O Deus que conhece os corações, o Deus que vê as inclinações e as motivações daquilo que nós fazemos. Aqui Deus, ele fala a um povo que tem por ele uma devoção fiel, de hora marcada, mas que não passava de rotina. De um povo que tinha um modo mecânico de agradar a Deus. E então, dos versículos 10 até os versículos 13, ali Deus vai dizer acerca de que o grande pecado dos religiosos é pensar que Deus é um ser carente de culto. Porque muitas vezes o religioso, ele age dessa maneira. Você, eu, nós devemos nos apresentar para cultuar a Deus por amor a Ele. Mas às vezes parece que a gente vem falando assim, puxa, deixa eu ir lá quebrar o galho de Deus, porque eu já não fui esse mês inteiro. Não deu para ir nas 3 semanas, deixa eu ir lá, porque Deus é um ser carente de culto, né? Deixa eu ir lá para poder dar um pouquinho do meu tempo em adoração a Deus. E Deus lembra aqui uma linguagem, Deus ele suscita aqui uma linguagem um tanto provocativa, dizendo que todos os animais são dele. E que se tivesse com fome de holocaustos, que ele diria. E nós temos que lembrar o contexto da época, onde acontecia o sacrifício de animais, onde aconteciam os holocaustos. Porque essa é a maneira como os religiosos tratam Deus. Como se o grande carente da relação entre Deus e o homem fosse ele e não nós. Como se Deus vivesse à base de culto, bebendo cânticos e respirando através das nossas orações. Puxa, deixa eu falar com Deus, senão ele morre. Como se Deus ele tivesse um tipo de sonda, que ele estivesse ligado, recebendo alimentação por meio dessa sonda, que fosse a nossa devoção a Ele, as nossas orações. Então, puxa, vamos lá falar com Deus, deixa eu fazer essa forcinha, deixa eu orar com Ele, porque senão o aparelho vai desligar e Deus vai morrer. Meus amados, nós temos que entender que quem precisa desse ajuntamento aqui somos nós. E não ele. Tudo isso aí traz alegria diante de Deus. Ele abençoa diante do ajuntamento. Mas com o ajuntamento ou sem ajuntamento, ele continua sendo quem ele é. Isso faz a diferença na nossa vida. Ó, quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união. E aí diz que ele derrama bênçãos e a vida para sempre. Mas isso é algo que é decorrente da graça e da pessoa de Deus. Os beneficiados por esse ajuntamento somos nós. Nós que precisamos disso, porque nós estamos sem direção e nós precisamos da direção de Deus. A Bíblia diz que um homem sem Deus, ele está morto. Morto nos delitos e pecados, um morto vivo ambulante. Quem precisa de vida e precisa de Deus, somos nós. Será que nós estamos sendo religiosos para com Deus? Como se dá a nossa espiritualidade com Deus junto ao convívio comunitário. O segundo posto apresentado nesse salmo está dos versículos 16 até o versículo 22. E aqui é o posto de ser hipócrita. Ser hipócrita. E Deus ele inicia a acusação aos hipócritas no versículo 16, os chamando de ímpios. Ímpios. Esses são aqueles que vivem uma vida religiosa de aparência. Somente para os outros verem. Somente quando tem alguém de olho. Quando tem alguém de olho, rapaz, chega da inveja. Mas se tem alguém de olho, se não tiver plateia, acabou o adorador. Aqueles que cometem pecado à torta e à direita e depois se apresentam para cultuar a Deus junto com a comunidade, com uma cara lavada e uma devoção de dar inveja. Pessoas que não têm o mínimo de respeito pela palavra de Deus e nem pelo encontro com o santo que se dá no momento do ajuntamento comunitário. E Deus ele estava em silêncio, é o que diz o Salmo, e rompeu com esse silêncio, como diz lá no versículo 3. Mas antes disso, eles acreditavam que Deus os conhecia, que Deus sabia que eles eram assim mesmo, e que diante dos cultos litúrgicos, dos sacrifícios, eles seriam assim perdoados. Agindo assim, Deus é obrigado a me perdoar. Nos dias atuais, o perigo disso é a graça e a maneira como ela é interpretada. Onde muitos fazem da graça uma brecha para viver uma vida pecaminosa, sem nem ao menos se esforçar para lutar contra o pecado, mas simplesmente para praticá-lo sem peso na consciência. Você já deve ter ouvido isso aí. Ah, Deus sabe que eu sou assim mesmo. Ah, eu sou desse jeito. Se pisar, eu falo mesmo. Sabe, se me empurrar, eu sou bonzinho. Mas quando eu perco a paciência, eu sou desse jeito. Não, Deus me conhece. Deus sabe que eu falo palavrão. Deus sabe que eu vou lá mesmo, que eu faço isso mesmo. E está tudo certo. Deus conhece o meu coração. Talvez você já escutou coisas do tipo. Uma interpretação equivocada apenas para se esconder atrás de uma vida de pecado. Falas no íntimo de pessoas dizendo: meu irmão, Deus sabe que eu sou desse jeito. Mas esse Deus, ele transforma vidas. E esse Deus, ele conta também com o esforço desse a ser transformado. Esse Deus, ele fala para a gente fugir da aparência do mal. Esse Deus, ele fala para lutarmos contra a nossa carne. O apóstolo Paulo diz que esmurrava a carne dele. Algumas pessoas, esse lance de pecado, essa coisa quadrada, é coisa do passado, os tempos são outros. Mas espera aí, Deus mudou? Não, o importante é amar. Não, o importante é fazer o bem. Aquele povo lá, ó, tá falando que tá fugindo do mal, tá lutando contra o pecado, só que não faz o bem para ninguém. Eu sou assim mesmo, mas pelo menos eu faço o bem. Talvez você está na religião errada. Dietrich Bonhoeffer, em meados de 1940, na sua obra literária chamada Discipulado, olha o nome do livro, Discipulado. Ele escreveu um trecho tratando sobre esse assunto e ele chamou isso de graça barata. Graça barata. Mas entenda, olha como esse negócio é real e nós estamos falando de 1940, tá? Eu vou ler para vocês. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. No Salmo, Deus diz: de que te serves repetires meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Ou seja, cumprir o protocolo religioso. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Estou falando do versículo 16 e versículo 17. Se identifica com ladrões, se associa com adúlteros, versículo 18. Solta a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Vive falando o que não presta. Conversas que difamam, cheias de maldade, versículo 19. Falando mal dos teus irmãos, versículo 20. E Deus diz que não é porque ele se calou que ele está aprovando os pecados, já que ele não é igual a muitos que vivem fazendo de conta que o pecado não é pecado. Ele é santo, versículo 21. E então ele vai fazer um convite tanto a religiosos como a hipócritas ao arrependimento, versículo 22. E nunca, como hoje, essas perguntas retóricas e afirmações são tão necessárias. Com a palavra inclusão em moda, a igreja, quando eu digo igreja, eu estou me referindo a pessoas, deixou de confrontar o pecado e está fazendo uma grande confusão com o amor ao próximo. Assumiu a postura de passar a mão na cabeça do ser humano e de dar tapinha nas costas. Meus amados, o pecado é e sempre será pecado. E o que se espera da igreja de Jesus Cristo é que continue amando o pecador, mas não aprovando o seu pecado. É dizer: eu te amo, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Eu não concordo com o seu estilo de vida. A palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. Quem mudou e para pior foi a igreja dele. E essa igreja precisa voltar para a essência da palavra, a essência de Jesus Cristo. Nós precisamos continuar confrontando o pecado. E o grande pecado dos hipócritas é pensar que a liturgia do culto substitui o culto da vida. Deus, ele quer muito mais do que cultos. Ele quer vida. E vida coerente, vida cheia de gratidão, vida com compromisso e confiança nele no cotidiano. A começar que a nossa vida para ele é única. A gente que tem essa salada do caramba que a gente começa a fazer, a vida secular, a vida religiosa, a vida acadêmica. Meu amado, você é um para Deus. E ele olha para você como um, como único. Será que nós também não temos andado equivocados acerca dessa realidade para com Deus? Será que não temos nutrido dos nossos corações um modo mecânico de agradar a Deus e assim escapar do mal? Tem gente que, puxa, minha vida não foi para frente esse mês porque eu não consegui participar da celebração da ceia do Senhor. Olha quanto misticismo. Cara, eu não fui no culto nesse domingo. Que semana zicada. Deu tudo errado. Meu irmão, não tem relação com isso, não. Você tem que vir para cá. Não é para poder usar isso como um amuleto, não. É por amor a Deus. E por saber que o seu lugar é junto ao convívio comunitário. Será que a gente não tem alimentado esse modo mecânico da gente servir a Deus? Será que é o amor a Deus mesmo que nos traz aqui nessa noite para cultuá-lo? Porque em tempos antigos, muita gente ia para a igreja com medo de ir para o inferno. O evangelismo que era pregado, ele era terrorista. Ó, tem o céu e o inferno. O inferno você já está. Se você não aceitar Jesus, Já era, meu camarada. Quantas e quantas pessoas, e aqui no dia a dia, no cotidiano, conversas de gabinete, eu tenho conversado com pessoas que foi para a igreja por um evangelho terrorista. Não um evangelho de amor, mas um evangelho terrorista. Ó, vem para a igreja que senão você está perdido, cara. Mas não é esse evangelho que eu entendo pela palavra de Deus. O que deve mover os nossos corações, o que deve impulsionar os nossos atos, seja em adoração, seja no exercício do bem, é o amor a Deus. É o amor a Deus. Meus irmãos, tudo isso aqui é muito importante, sim. Deus que instituiu o culto a Ele, os sacrifícios, as ofertas, participação em ministérios, liturgia, mas isso não dispensa uma vida com Deus no chão da vida. Pelo contrário, isso que está acontecendo aqui, nessa noite, deve ser a celebração da unidade, o corpo de Cristo reunido ao culto que apresentamos a Deus de maneira individual ao longo da nossa semana. Não existe orações do tipo que talvez você já escutou bastante. Agora entramos na tua presença. Agora, você sai em algum momento da presença? A gente vive na presença de Deus. O culto na vida do cristão, ele é contínuo. Esse ajuntamento aqui é o culto comunitário, é o juntamento do corpo de Cristo. Isso deve ser a cereja do bolo e não o nosso momento com Deus na semana. Não adianta nada ter tudo belo aos nossos próprios olhos se o nosso caminhar não refletir a glória de Deus ao longo da nossa semana. É necessário haver no nosso meio incentivos e ajudas mútuas de maneira a proporcionar o cultivo do altar da adoração, que é o nosso próprio coração. Quando você vê o teu irmão, quando você sente a ausência do teu irmão, é necessário que a gente confronte, é necessário que a gente ligue, é necessário que a gente pergunte, e aí meu irmão, como está a tua vida com Deus? E parece que perguntas como essa não são normal no nosso meio. Não são. A gente faz uma pergunta que na maior parte das vezes a gente não quer saber a resposta. É uma pergunta por educação. Oi, tudo bem? Só que você falou tudo bem, o pé já está até virado para você poder ir para o lado de lá. Porque vai que esse irmão começa a falar que não está bem. Percebe? Oi, tudo bem? E aí alguns já têm um simancol. E aí ele fala, esse cara não quer ouvir. Então ele fala que está tudo. Mas tudo é muita coisa. A gente é mentiroso. A gente dizer que está tudo bem. Cara, tudo é muita coisa. Tem alguma coisinha na tua vida que não está muito bem, eu tenho certeza disso. Tem alguma coisinha que está trazendo angústia, está trazendo um pezinho para o teu coração. Só que, por que a gente responde que está tudo? Porque o outro não está querendo ouvir? Ou porque a gente não quer falar? É necessário que a gente chegue para as pessoas na igreja, para o jovem, para o casal, casado. E aí, como está seu casamento? E aí, jovem, você que está na faculdade, como está sendo lá para você servir a Deus lá na faculdade? Como que está sendo a sua vida de colégio? Quais são os desafios que você tem? Como está a sua vida com Deus? Parece que algumas perguntas são uma ofensa. E aí, meu irmão, como está a tua vida de oração? A gente não pergunta isso, a gente pergunta, e aí, está tudo bem? Tudo. Beleza. Olha, está tudo bem. Será? E o que agrada a Deus? Vamos para o último posto que eu vejo e identifico no Salmo. Nós falamos do religioso, nós falamos do hipócrita, e agora nós vamos falar do posto que agrada a Deus, que é de ser fiel E está lá no versículo 14, 15 e 23. Se oferecermos a Deus sacrifícios de ações de graças, cultuarmos de todo o nosso coração e não somente de corpo presente, então, no dia da angústia, que todos temos, seja sincero, nós invocaremos o nome do Senhor e Ele nos livrará e nós glorificaremos o nome de Deus. Versículo 23. Aquele que vive para glorificar o nome de Deus verá a salvação de Deus. E entenda bem, aqui não é uma meritocracia, mas uma devoção verdadeira que vivencia no seu dia a dia o cuidado desse Deus. Querer um milagre de um Deus abridor de portas, a graça de um Deus que permita vivermos entrando pela porta larga, sem ter compromisso algum, sem termos dedicação para uma vivência com o único e verdadeiro Deus, que a palavra dele vai dizer que a graça dele nos basta, é se relacionar com um Deus imaginário. O Deus que serve o eu. Esse não é o Deus da palavra de Deus. Não é. Meus amados, o que o Senhor quer de nós é um coração cheio de gratidão, conscientes de que tudo o que temos, tudo o que somos, é fruto da graça de Deus. Ele quer de nós uma vida que aconteça em coerência. Ele quer que os que se dizem dele acerte o caminhar, conserte as falhas, as passagens escabrosas da própria eternidade, da própria existência. Enfim, que nós façamos o nosso projeto de vida algo coerente com a vontade dele. O que Deus deseja de nós é coerência. Coerência. Que todas as nossas expressões de ação de graças sejam absolutamente conscientes e coerentes. Que não venhamos agir como religiosos ou hipócritas. Que os nossos cultos não tenham a pretensão de substituir uma vida reta, grata e apaixonada por Deus, mas que seja a entrega do nosso culto que acontece durante a semana inteira, do culto da vida cotidiana. É assim que nós devemos nos portar. Quem tem sido você? Não se ofenda com essa pergunta, porque é muito melhor escutar essa pergunta e você ter a oportunidade de um arrependimento e de uma transformação de vida. Mas seja verdadeiro e autêntico, não comigo, mas com Deus. Quem tem sido você? Religioso? Hipócrita? Ou fiel? Quem tem sido? Porque diante da confissão, está aí a oportunidade para o arrependimento. Está aí a oportunidade de escrever uma história diferente daqui para frente. E nós sempre vamos poder contar com a graça e a misericórdia de Deus que opera em nós transformação. E sobre agradecimento, há o que agradecer hoje? Responda para ele oração. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E pense na sua vivência. Pense na sua motivação, no seu coração de estar aqui hoje. No seu coração de ir amanhã para a vida. Para o serviço. Encontrar pessoas que amamos, mas pessoas que não temos tanto amor assim, se relacionar com elas. Assumirmos a nossa identidade. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é. Como está isso? Como está isso no teu dia a dia? Quem tem sido você?
um religioso, que talvez até se orgulha disso. Ah, eu não falto em um culto. Ah, eu não falto na EBD. Ah, eu sou dizimista, ofertante, fiel. Ah, eu faço isso mesmo, eu participo da obra missionária. Hipócrita. Porque talvez você olha para o ajuntamento do corpo de Cristo e você diz, as pessoas não me conhecem. Lá fora eu sou outra pessoa. Ou fazemos algo que diz, ainda bem que ninguém está vendo. Ou fiel. E entenda bem que o fiel, ele também peca. O fiel, ele também erra. Mas o fiel, ele pede perdão. O fiel, ele se esforça para viver certo. Ele se esforça para poder fazer aquilo que é correto. É lógico que Deus conhece seu coração. É lógico.